Nós vamos agora fazer contato aqui na CBN Cascavel com o Alexandre Dorigon, ele é técnico de campo da Cores da Terra. Também nós vamos conversar com o Bruno Fernando Galon, que é presidente da cooperativa Cores da Terra, para falarmos sobre agricultura orgânica e os desafios, a partir também de um censo inédito promovido pelo governo do estado do Paraná, para mapear o perfil da agricultura orgânica aqui no estado. E nós vamos falar sobre esse tema e também entender a importância da agricultura orgânica para a economia local, para a geração de renda e para a agricultura aqui na nossa região. Eu faço contato então com o Alexandre e com o Bruno, que estão conosco nesse momento. Começo com o Alexandre. Alexandre, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão?
Tudo certo, bem-vindo à nossa programação. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite para a gente falar um pouquinho de agricultura orgânica, sobre produção orgânica de modo geral aqui no estado do Paraná. Bom, vamos começar falando a partir da realidade da cooperativa de vocês. Qual é o propósito, como que vocês trabalham, que produtos, na verdade, que estão ali dentro da área de atuação de vocês?
Claro. A nossa cooperativa ela é um pouco diferente, né? A gente trabalha tanto com compra pública, licitação, chamamento público, voltada para o orgânico, e também a gente atende mercado, como um grande parceiro nosso é o Irani, né? Tem o Mufato, o Primato, o Maçã Verde, então, na parte de produção de hortaliças in natura orgânica.
E a partir desse censo aqui que o governo do estado vai propor, porque na verdade o Paraná ele é líder nacional na produção de orgânicos, mais de 4.500 agricultores certificados. E isso também ajuda certamente a pensar iniciativas, políticas públicas, frentes de trabalho para fortalecer esse setor, não é, Alexandre?
Sim, é que o Paraná ele é líder porque tem um incentivo que até 2030 a alimentação escolar era o objetivo ela que ela fosse 100% orgânica, né? Então o Paraná em si ele traz benefícios, pontuação para quem entrega na merenda escolar se você for um produtor orgânico. Né? Então você tem um ponto a mais, pontuação a mais, você tem. Você recebe a mais por esse produto. Então, por isso que esse índice ele aumentou, né, nos últimos anos, porque tem um incentivo do governo do Paraná que até 2030 é para ser alimentação dos colégios for orgânica. Né? Então, por isso que teve esse aumento nesses últimos anos.
Certo. E agora eu quero também conversar com o Bruno Fernando Galon, presidente da Cores da Terra. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Fale para nós um pouco sobre quais são os diferenciais hoje da produção orgânica frente aos outros tipos de produção que nós temos aqui no estado. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, tudo bom? Então, o principal diferencial do produto orgânico hoje é o manejo, né? Tanto que para quem está consumindo é melhor para a sua saúde, quanto para quem está produzindo, né? O produtor não precisa estar se expondo a certos produtos que geralmente são maléficos para a saúde do produtor, né? Então, acaba sendo um conjunto tão bom para o produtor quanto para o consumidor que está consumindo o alimento ali mais saudável.
E sobre a viabilidade dessa produção? É um tipo de produção ainda viável? É muito custoso para os produtores? Ou acaba justamente por ser uma produção mais local e muitas vezes até familiar, acaba sendo menos custoso comparado a outros tipos de produção?
Como pode ver, até no censo ali está descrevendo, né, que o pessoal que está trabalhando com agricultura orgânica, os principais produtores e maioria dos produtores da agricultura familiar, eles estão com idade acima de 50 anos. Né? A maioria do pessoal já está com uma idade mais avançada e o jovem não quer ficar no campo. Está indo para a cidade para trabalhar, porque no campo está muito difícil. É muito custoso, tanto a capina, tudo manual ainda, né? A proposta da cooperativa está entrando com uma forma de diminuir essa mão de obra através de maquinários. Então, a gente está tentando achar a máquina que faz a limpeza, a máquina para fazer as aplicações dos defensivos biológicos. Então, ainda está viável porque hoje tem bastante tecnologia que está entrando e auxiliando os produtores nessa produção do orgânico. Antigamente já não tinha tanta infraestrutura, mas agora, com o passar do tempo, as tecnologias estão aparecendo e estão facilitando. Então, não está tão difícil produzir orgânico.
Eu volto com o Alexandre agora. Quantas pessoas estão envolvidas? Quantas pessoas trabalham ali dentro da cooperativa de vocês?
Associados, a gente tem 60. Colaboradores, a gente tem 15, direto e indiretamente, né? Como a gente trabalha com vendas não só públicas, então você tem os representantes comercial, tem os vendedores externos, né, que não são colaboradores fixos da cooperativa, são externos, né? Mas é bom ressaltar o que o Bruno falou. É que a agricultura orgânica, a gente está ficando para trás, né? O jovem, ele não quer mais trabalhar. Então, a agricultura familiar em si, ela está ficando desatualizada, né? E como o Censo falou e o Bruno comentou, é acima de 50 anos as pessoas que estão trabalhando no campo, né? Então, essa falta de tecnologia, ela existe, mas não está chegando na mão do pequeno produtor de hortaliça, né? Então, o propósito da cooperativa 2026 e 2027 é trazer essas tecnologias para o agricultor, né? Então, nós já temos dois produtores que estão em projeto piloto, que a gente conseguiu reduzir 70% da mão de obra dele e até 65% do custo de produção dele. O que que isso ressalta para nós? Você consegue chegar atrativo no mercado, ter quantidade de produção e ser atrativo. Porque um dos grandes limitantes que você tem quando você sai da compra pública é que o orgânico, ele é muito caro no mercado, né? O orgânico, vou dar um exemplo simples que a gente tinha. O convencional, a alface, estava R$ 3,50, o orgânico estava R$ 8, né? Então, qual que é o propósito da cooperativa? É que o produtor ganhe dinheiro, mas que esse produto chegue atrativo da mesa da população, né? Então, a gente tem uma parceria forte com o mercado Irani. Hoje, se você for lá no mercado Irani, o nosso produto orgânico, ele tem produto que está mais barato ou ele está no máximo 20, 30 centavos mais caro que o convencional. Então, ele não é mais um produto que só quem tem um alto poder aquisitivo para comprar. Então, você já consegue, a gente já consegue ter um preço parecido com o do convencional. É, trazendo tecnologia para o campo.
E o que é interessante também recordar aqui, Alexandre, é o fato que os produtos orgânicos, eles passam ali por o processo da certificação, o que auxilia até mesmo o consumidor no momento em que ele for fazer a compra, porque se o consumidor, ele prefere, ele opta um produto orgânico, o orgânico ele precisa dessa certificação, não é?
Sim, isso é um outro limitante, porque quando você é produtor de orgânico, você é uma exigência maior, né? Então você se obriga a ser mais. Você tem que registrar tudo que você faz na sua propriedade porque você passa por auditoria. Então você passa por uma auditoria campo, vem uma pessoa de fora, ela vem fiscalizar se você está conduzindo o teu manejo de forma orgânica. Para ela te fornecer um certificado, falar, ó, esse ano você pode vender como orgânico, né? Eu estou resumindo tudo, tá? Mas é exatamente isso. E daí tem um outro porém. Nós passamos por fiscalização do mapa. Então o mapa também vem e recolhe o nosso produto e também faz análise desse produto para ver se realmente ele é orgânico ou não.
Agora eu quero voltar com o Bruno para a gente detalhar um pouco melhor esse panorama da questão do fato de termos ali um crescimento pela agricultura orgânica dentro da área urbana. Porque no perfil socioeconômico, pelo menos aqui de acordo com dados do governo do estado. 75% residem na área rural, 24% na área urbana. Você já nos adiantou que é uma tendência também perceptível aqui na cidade de Cascavel, onde Cascavel e região, onde está havendo uma saída ali do jovem da área rural e vindo para a área urbana. Então é uma tendência que aparentemente não é tão local, mas como já apontado aqui pelo estado, mostra-se que é um movimento que vai acontecer aí pelo menos nos próximos anos, certo?
Isso, a maioria do jovem hoje, ele quer ter a sua própria fonte de renda, né? E às vezes numa propriedade pequena ele não consegue ser viável. Ali às vezes está a família, irmão, às vezes tem mais de um irmão, né? Então cada um quer ter a sua renda mensal. Às vezes, numa propriedade pequena, ele não consegue tirar essa renda para a família inteira, às vezes só o pai consegue ali, ou com muita dificuldade. Aí o jovem vem para a cidade em busca de uma alternativa, uma fonte de renda, porque ele quer comprar a casa dele, ele quer comprar o seu celular, ele quer ter sua fonte de renda. Então, como viabilizar uma propriedade pequena hoje, né? Tem que ser produto de valor mais agregado. Hoje, a maioria está no soja, ou no milho, ou está tirando leite. Então, às vezes, precisa de espaço muito maior do que para uma hortaliça, vamos supor, né? Hoje, num hectare de hortaliça, você plantando cenoura ou beterraba, em um ano você consegue tirar em torno de R$70 mil. Então, perante o que ele vai vir trabalhar na cidade por um salário de 2, 3 mil, que vai dar seus R$30 mil no ano, ficando no sítio, ele consegue ter um valor maior trabalhando com culturas de valores agregados, né? Ainda mais se for orgânico.
O que podemos levar aqui em consideração, Bruno, sobre a questão de crédito? As linhas de crédito hoje disponíveis no mercado, voltadas para a produção orgânica, para a produção familiar, como é o caso do Pronaf, elas são suficientes? Poderia ter ali uma robustez maior? Poderiam ter mais opções dentro do mercado, voltadas especificamente para oferecer recursos dentro da agricultura orgânica e agricultura familiar?
Hoje tem uma linha que ela é específica já para o setor orgânico, ela tem um diferencial ali, mas ainda é muito pequeno comparado às outras linhas de crédito. Ela vai dar 1% a menos ali no Pronaf ali, né? Mas se tivesse mais incentivo do governo com mais linhas de crédito, seria muito melhor para o produtor poder estar investindo e adquirindo máquinas, equipamentos.
Alexandre, agora voltando com você, mesmo diante desses desafios e por essa razão também que o censo vai ser realizado aqui no governo através do governo do estado do Paraná, ainda assim eu acho que é importante mencionar que a agricultura orgânica, a agricultura familiar, também os pequenos e médios produtores, eles respondem por uma fatia considerável dentro da produção e dentro da economia rural, não é?
Sim. É que a nossa região, se você for pegar o Paraná, ela é formada por pequenos produtores, né? Então, assim, se você for comparar com Mato Grosso, regiões mais para o norte, então a nossa região ela é formada por pequenos produtores, agricultura familiar, né? O que impossibilita nós, eu volto a falar, é a falta dessa tecnologia. Por isso que as pequenas propriedades, elas vão cada vez mais reduzir. E a tendência é não ter mais pequena propriedade, porque elas não estão trabalhando, não está ficando atrativo para o jovem, né? Hoje, a realidade é, a nossa região ela é formada por pequenas propriedades. Então, é 20, 30 alqueires, o cara já tem uma área grande, né? Se não é 2, 3, 5, então, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, eles são formados por essas propriedades menores, né? Mas isso vem pela cultura que existia na época, né? O jovem só que mudou a forma de trabalhar, né? O que a gente sempre fala para o nosso produtor é que assim, o pai sempre sonhou em ter um pedaço de terra, o filho ele já nasceu com a terra, então só que ele não está vendo viabilidade naquilo ali, né? Então já não é mais um sonho do filho. Por isso que está ficando escassez. Então, e o trabalho braçal acaba afastando o jovem do campo. O governo do Paraná tem incentivo para manter o jovem no campo através das compras públicas. Mas, se ficar só nas compras públicas, não consegue viabilizar uma propriedade, certo? Por isso que entra as cooperativas e associações do meio para buscar mais mercado para o produtor, certo? E além do governo do Paraná incentivar comprar o orgânico, ele também ele lança linhas a fundo perdido, que nem esse mês se chama Coopera Paraná, que é para cooperativas e associações se inscrever para buscar equipamentos para os jovens, para buscar equipamentos para cooperativas e associações para atender os cooperados. Então você consegue, só que tem que se apresentar projeto, ter viabilidade e mostrar que aquilo que você está buscando tem fundamento, né? Se chama o Coopera Paraná, você consegue buscar recurso de até 2 milhões e 200 para a tua cooperativa, para atender o pequeno produtor, né? Então, além do governo comprar, ele também tem algumas linhas, como o Coopera Paraná, que incentiva as cooperativas a facilitar a vida do produtor, né? Eu resumo muito bem a conversa, não converso muito com a parte técnica, mas é mais ou menos isso que acontece.
Muito bem, então. Chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado ao Alexandre Dorigon e ao Bruno Galon por gentilmente terem aceitado aqui o nosso convite para falar sobre os desafios da agricultura orgânica, da agricultura familiar, a partir também desse censo que o Paraná vai realizar, para entender um pouco aqui a realidade. Obrigado, então, Alexandre e Bruno, pela participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado.
Obrigado. Tenha todos um bom dia.